Falta em cima do Riquelme.
É uma falta ali no meio-campo. Palmeiras não tem pressa nenhuma. Vai vencendo pelo placar de 1-0. 37 do segundo tempo. Arena Allianz Parque, Palmeiras 1, Chapecoense 0.
Tá na hora do futebol. Tá na hora de Jamel. Recebe GFT lá pela esquerda. Então já faz o toque curtinho mais à frente ali. Buscava com o Riquelme. A bola acabou saindo no último toque do jogador do Palmeiras. Lateral então para o time da Chapecoense, que corre atrás do prejuízo. 1 para o Palmeiras, 0 para a equipe da Chape. Luta para buscar pelo menos um empate. Fica com ela João Paulo lá para o setor da esquerda, empurra a bola para Bruno Pacheco lá pela esquerda, lateral esquerdo, rolou curtinho mais atrás para Jean Carlos, domina Jean Carlos, atenção, outra vez coloca lá para o setor da ponta esquerda, vem descendo, vem trabalhando, é Rubens para aquele setor, balançou, girou, puxou para o pé direito, vem buscando a jogada aqui para o setor da meia direita com Camilo, pode bater dali, Camilo não quis, tocou pela ponta esquerda, pela ponta direita, boa jogada então do Rubens, uma finta, outra finta, tentou fazer o toque, chegou a zaga do Palmeiras, tira de qualquer maneira, já faz o toque curtinho para Marlon Freitas com inteligência, meteu para Riquelme. Riquelme faz a arrancada por cima do Verdão, devolveu bonito ali então para Marlon Freitas, para Riquelme. Riquelme trabalhou legal, outra vez para Marlon Freitas, se entenderam direitinho, mas na hora do lançamento pro Paulinho. Ô Marlon Freitas, capricha que ia ser legal, chegou a zaga para fazer o corte. Domina o time da Chapecoense. Com a Elite Com, sua empresa vai enfrentar os desafios e sair mais forte do outro lado. Conte sempre com a Elite Com. Vem a Chape, cruzamento feito, a zaga faz o corte, tira de qualquer maneira então o time da equipe do Palmeiras. Augustinho, informando.
Público e renda.
Diga lá.
Público na Arena Allianz Parque, 36.543 torcedores, é o público total, para uma renda de 2.981.296,76 reais.
Futebol é sempre Paiquerê. Aqui é liderança absoluta no ar. Daqui a pouquinho tem Brasil em campo, tem Paiquerê no seu rádio, tem Brasil e Panamá. A equipe total vai comandar para você, vai transmitir esse jogaço da seleção brasileira, amistoso no Maracanã. Bem que vem o time da Chapecoense, tenta trabalhar com o Camilo, de qualquer maneira meteu para Jean Carlos lá pela ponta esquerda. Jean Carlos já faz a bola rolada, então busca Ítalo lá pela esquerda. Ítalo tem que tocar mais atrás, então outra vez com o Jean. Jean toca mais atrás ainda, busca ali a jogada, o time da Chape tenta fazer o toque mais à frente, então não deu, ele gira lá para o setor da meia esquerda, outra vez vem agora com o Camilo, tocou mais à frente, chega a zaga, faz o corte, deu rebote, vem a pancada em cima da zaga do Palmeiras, mas vem a recuperação ali próximo do meio campo da equipe da Chapecoense mais uma vez pelo setor da esquerda, atenção, recebe Jean Carlos domina, locou, tocou para Ítalo lá pela ponta esquerda, Ítalo balançou, atenção, para lá, para cá, balança, avisou que vai cruzar, ainda aí Ítalo não cruzou, vai em cima dele a marcação de novo, agora sim ajeitou no cruzamento, sonha o goleiro Marcelo Lomba, abraça e fica com ela sem problema nenhum, hein Nelson Magro?
Seguro, firme ali o goleirão Marcelo Lomba no segundo andar de novo, a terceira saída do goleirão do Palmeiras no alto e a terceira com segurança, segue Palmeiras 1, Chapecoense 0.
Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max, ducha multitemperatura, Lorenzetti só 129,90. Avenida Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. O artilheiro Paulinho vem buscar a jogada, sofreu falta, ficou caído, o árbitro manda seguir, sai na boa, então o Ítalo vem buscar para a equipe da Chapecoense, já tocou curtinho pelo meio, abertura feita aqui pela ponta direita, entrou bem no jogo esse Jean Carlos, o camisa número 20, com a canhotinha, rolou para quem vem de trás, pode fazer a batida dali, ela foi embora, subiu para a linha de fundo, só tiro de meta para o Marcelo Lomba.
É o Carvalheira, ele tentou por ali, clareou, mandou a bomba, a bola pegou embaixo, ele pegou muito embaixo da bola, subiu demais, linha de fundo, tiro de meta. Não tem pressa nenhuma, Marcelo Lomba, Palmeiras vai vencendo por 1-0, segue 42 minutos do segundo tempo, Palmeiras 1, Chapecoense 0.
Ah, Paiquerê marca com o Valdeir Jorge na mesa de som na central da Paiquerê, estamos girando. Tempo e placar do futebol do Brasil. 42 caminhando para o final do jogo no Allianz Parque. Palmeiras 1, Paulinho foi para a rede 0, Chapecoense. 91,7. anunciando daqui a pouco amistoso da seleção brasileira, Brasil e Panamá, no microfone da Paiquerê. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel com a Paiquerê, a Rádio Super na Joá de Irati, Rádio Jandaia de Jandaia do Sul. Não tem pressa ali, o Marcelo Lombo agora sim, pé direito na bola, levantamento comprido, aqui tentou buscar ali a presença do Larson, Larson toca de cabeça, mas vem na recuperação, o time da Chapecoense no campo de defesa, ajuda o Rico então pro goleiro Anderson, para começar de novo o time da Chape, 42-43, domina a bola então lá pro setor da esquerda ali, o time da Chapecoense vem descendo, vem trabalhando com Bruno Pacheco, ele traz o jogado, Bruno Pacheco lateral esquerdo, tocou curtinho mais atrás, Camilo pede, Rafael também, ainda com ele, toca curtinho, devolve ali pro setor da meia esquerda, agora com Rafael, dominou, tocou pela esquerda, pela ponta para Bruno Pacheco, quando fazer cruzamento, preferiu tocar curtinho para mais atrás, então chamando o Jean Carlos, Jean Carlos coloca tranquilidade, busca a jogada aqui com o Vinícius, pelo meio campo, Vinícius domina, já faz o toque um pouquinho mais à frente ali, buscando a presença do jogador da equipe da Chapecoense, o Vinícius que faz o toque lá pela esquerda, então recebe Camilo, levanta a cabeça, pode fazer cruzamento, preferiu fazer o toque curtinho para Jean Carlos, domina Jean Carlos, rapaz que ele já marcou 43, lançamento na grande área, para quem? Para ninguém. Tranquilidade do Marcelo Lomba para ficar com ela, ele indicou um nome forte para empresas fortes, enfrente os desafios com determinação, conte com a nossa ajuda. Curta, siga, compartilha Paiquerê 91,7 no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aqui é liderança absoluta no ar. Responde outra vez, então recebe a equipe da Chapecoense, ganha na jogada, tocou curtinho pelo setor da esquerda com o jogador Rubens, lançamento cumprido lá pela ponta esquerda. Então vem que vem, Bruno Pacheco dominou, ganhou, vai batendo dali, não tocou curtinho mais atrás. É a Chape tentando chegar de qualquer maneira. Outra abertura lá para Ítalo pelo setor da esquerda, rola mais atrás. Então com Jean Carlos, vem a pancada. A batida rasteirinha, tranquilidade da zaga, tira, mas deu rebote para a equipe da Chapecoense lá pela esquerda. Cruzamento feito, sobe então ele, Murilo, para tirar de cabeça para a equipe do Palmeiras e afasta de qualquer maneira. Tenta chegar aqui para o centro da direita, o time da Chapecoense faz o cruzamento, a bola toca em cima da zaga do Verdão, saiu para a lateral, arremesso que tem pressa, já cobra curtinho então, outra vez recebe Jean Carlos para a equipe da Chapecoense, um para o Palmeiras, zero para a equipe da Chape, 44-45, está terminando o jogo no Allianz Parque. Uma grande vitória do Verdão, mais líder do que nunca. Abertura feita lá pela ponta esquerda. Então o Ítalo trabalha, domina, tocou mais atrás. Então, buscando ali o futebol do Camilo, girou para o setor da meia, já tocou para Jean Carlos, domina Jean Carlos, protegeu legal, toca para o setor da meia direita, busca ali a jogada. Então, o jogador Jean Carlos tocou bonito na grande área. Bom momento ali, buscando o jogador Neto Pessoa, time da zaga de qualquer maneira da equipe do Palmeiras. 45, Nelson
mais
Magro.
Mais seis,
vamos até 51. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Quadro PVC para 12 disjuntores, só R$37,90. Avenida Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Vai querer! Tenta chegar ali o jogador Jean Carlos, mas acabou fazendo falta em cima do nosso Larson.
É, do Larson. Fez a falta ali o Jean Carlos em cima do Larson, o árbitro da partida em cima do lance, o seu Felipe Fernandes de Lima. Ali ganhando um tempinho o Larson, já com 46, Palmeiras sofrendo uma pequena pressão da Chape, que também não assusta muito. Um para o Palmeiras, zero Chapecoense. Com esse resultado, Augustinho, Palmeiras vai somando aí 11 vitórias, time que mais venceu até aqui no Brasileirão deste ano. E lógico, é claro, de quebra, abrindo 7 pontos de vantagem diante do Flamengo.
Depois você me confirma a posição da Chape com essa derrota, Nelson?
Ela fica na lanterna ainda com 9 pontos. Vigésimo colocado.
Que situação, que campanha horrível da Chapecoense nessa temporada. Vem Marcelo Lomba, 46, já marcou o Valdeiro Jorge até 50. Lançamento feito então para o campo de ataque. Chegou a zaga para fazer o corte. O Palmeiras tenta ganhar, não deu. Bola tocada para a linha lateral. O arremesso favorece a equipe da Chapecoense. Fica na dúvida ali, não é? Lateral para a Chapecoense fazer a cobrança pelo setor da direita. De segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã. O amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo é Londrina em primeiro lugar. Um para o Palmeiras, mal Paulinho marcou. O artilheiro do Verdão 1-0 para Chapecoense, mais uma grande vitória do Palmeiras, vai seguindo firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Domina a bola então lá pela esquerda, Camilo tocou pela ponta, bem aberto ali para Ítalo, Ítalo toca mais atrás, é o time da Chape que tenta chegar, lançamento feito aqui pela ponta direita, chega o time da Chape, ganha bonito ali, mais uma vez com o jogador camisa número 70, Rubens. Rubens toca curtinho então para Jean Carlos, devolveu mais atrás então para buscar a jogada com o zagueirão Vinícius, tocou do lado esquerdo então, vem descendo, vem trabalhando João Paulo, pode cruzar, não, preferiu tocar curtinho pelo setor da esquerda, empurra a bola agora para Ítalo, lá pela ponta esquerda no cruzamento, Ítalo, a zaga do Palmeiras faz o corte, mas o rebote é do time da Chapecoense, tem que tomar todo cuidado aí, Verdão, vem toda a Chape pro campo de ataque, tenta buscar o empate de qualquer maneira, rolou curtinho ali pelo meio, tocou pelo setor da esquerda então com Bruno Pacheco, ele olha, tem Ítalo bem aberto lá pela ponta, tocou na grande área ali, buscando com Bolossier e chega a zaga para tirar na hora certa, Bolossier tirou, não conseguiu a oportunidade, o Palmeiras tirou, já vem pro jogo aqui pelo setor da esquerda então, trabalha com o Riquelme ganhou, meteu para Paulinho, curtinho, olha o Paulinho, levanta a cabeça, não pode inventar aí Paulinho, solta a bola meu brothers, já tocou curtinho então para Jatifé, para Paulinho mais uma vez, tocou mais à frente para Riquelme, abertura feita aqui pela esquerda, Riquelme toca, faz ali a diferença, atenção Riquelme, que linda jogada do garoto, Riquelme caminhou, fez o lançamento pro Paulinho, se o Paulinho, se a bola não desviasse, ia chegar nos pés do Paulinho, aí ia ficar bonito demais, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel, 48 passados, vamos até 51 galera brasileira, e daqui a pouco tem Brasil em campo, Brasil e Panamá, amistoso da seleção brasileira, dando tchau, dando um abraço na torcida brasileira, para depois fazer mais um amistoso e aí para a Copa do Mundo. Vanderlei Rodrigues vai transmitir com o Matheus Camargo, o Teddy Pérez e o Valdeir Jorge. Aqui um para o Palmeiras, zero para a equipe da Chapecoense, bola trabalhada aqui para o setor da direita, com toda a tranquilidade. Gira, começa a jogada ali. O Rubens tocou curtinho mais atrás. 48, quase 49. O jogo vai até 51. Vai trazer o time da Chapecoense para o campo de ataque. Então, ali com o jogador Camilo, tocou mais atrás, devolve o time da Chapecoense, faz na abertura aqui pela direita, então com Rubens, domina Rubens, pé esquerdo na bola, cruzamento feito, olha o perigo, a bola quicou, não saiu não, chega a zaga pra tirar, quase quase chegou a Chapecoense, hein Nelson Magro?
É rapaz, a Chape tentando chegar pra assustar o goleirão do Verdão, Marcelo Lomba afastou a zaga, vem pressão, vem mais com ele aí, o camisa número 70 da Chape, o Rubens.
Rubens domina para a equipe da Chapecoense, faz a abertura aqui pelo setor da ponta direita, atenção, pode fazer o cruzamento, prendeu na jogada, domina, espera alguém encostar, tocou mais atrás então, o time da Chapecoense gira na jogada então, mais uma vez com Rubens, Rubens domina, pode cruzar, não quis, tocou mais atrás então, chama o zagueiro Vinícius, Vinícius toca lá pro setor da esquerda então, olha o perigo, desce então, trabalha Jean Carlos agora para aquele setor, para a esquerda do cruzamento feito, sobe a zaga, faz o corte, atenção, sobrou no rebote para Chapecoense, pro gol! Ítalo pro time da Chapecoense! Na marca de 50 minutos! O Ítalo pega o rebote, aí ele não perdoa. Ítalo marca pro time da Chapecoense. Ítalo, 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 alegria da torcida da Chape, desse time que está batalhando para sair da lanterna. Ítalo, Chapecoense 1, Palmeiras 1.
E mesmo contra tudo, com todas as estatísticas contra a Chapecoense, foi empilhando atacantes ali no time o seu técnico Celso Rodrigues. E deu certo, bola alçada na área. Falha, bobeou a zaga do Palmeiras que não afastou. O Ítalo, que não tem nada a ver com isso, mandou a bomba de pé direito. Sem chances, ela foi no canto esquerdo do Marcelo Lomba. Acabou o sossego pra você, Marcelo Lomba. Sabe por quê? Ítalo empata pra festa da comissão técnica toda do banco de reservas da Chape. Ítalo, agora Palmeiras 1, Chapecoense também 1.
Elite Com, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elite Com. Daqui a pouquinho, após a nossa jornada de Palmeiras e Chapecoense, tem Brasil e Panamá, amistoso no Maracanã. O Vanderlei Rodrigues vai transmitir com o Matheus Camargo, o Teddy Pérez e o Valdeir Jorge. Outro grande jogo para você nas jornadas da Paiquerê do final de semana.
Lance em revisão, parece, hein?
Opa,
vamos ver, vamos aguardar.
Vamos aguardar. E o Arthur pede para se afaste, dá licença.
É.
Muita calma nessa hora. Não, ele tá montado.
Mas ele tá guardando alguma coisa, tá conversando ali, pede para os jogadores se afastarem, né? Todo mundo pede.
Só se ouve
pede
o toque,
um empurrão, né? Todo mundo pede um empurrão do Neto Pessoa dentro da área. Aí em cima do Murilo, todo mundo pede empurrão do Neto Pessoa em cima do Murilo. O árbitro tá checando ali com o VAR, né? Muita demora nesse lance. Vamos aguardar, eu confesso que eu não vi. Eu não sei agora, né? Por um outro ângulo, por um outro ângulo houve, viu, Augustinho? Não sei se... houve um encontrão, agora não sei se foi com tanta proporção assim, né?
É verdade, vamos aguardar. O VAR em ação. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Ducha, Advance Eletrônica, Lorenzetti só, R$239,90 na Avenida Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Tá confirmado, viu? Tá confirmado o gol da Chapecoense. E os jogadores do Palmeiras vão pra cima, o Murilo revoltado, querendo marcação da falta, mas o árbitro parece que confirmou, vamos ver, vamos aguardar, tá ali os jogadores em volta ainda.
É como demora pra confirmar o VAR, hein? Como demora, só agora vai confirmar.
Agora ele vai no VAR, o VAR chamou.
Ele vai pro vídeo.
Ele vai pro vídeo.
E o que demora, né, rapaz? Demorou um tempão lá no campo. Podia o VAR ter chamado pra ele pro vídeo já mais cedo, né? Agora vai conversar, ali chega o Murilo.
Dá pra ver a leitura labial dele falando assim: eu pedi pra ir lá ver. Eu pedi pra ir lá no VAR ver o vídeo. Felipe Fernandes de Lima, pela leitura labial que deu pra ver.
É, vamos aguardar. Tá demorando demais, tá se enrolando toda nessa o Felipe Fernandes de Lima, o mineiro. Que isso, apitou tão bem o jogo. E agora no finalzinho, rapaz do céu, que der. Agora chama os capitães ali pra bater aquele papo, né, Nelson? Aí vai explicar tudo o que aconteceu, o que não aconteceu. Vamos aguardar ali que vai fazer a definição do ato da partida. O senhor Felipe Fernandes de Lima, o mineiro. 54 jogará pra ter terminado com 51.
É, mas ele deu mais um depois. E mas agora já... com a paralisação, esse mais um já foi.
Já foi também. Vai lá pro vídeo. Isso, veja lá direitinho. Não precisava ter discutido. Ah, será que foi? Será que não foi? Aliás, o VAR também, pra mim, erra nessa hora. Chama, é bem pro vídeo, né?
É, mas ele chamou, ele falou. Eu pedi pra ir lá ver.
Muito
eu
bem.
Eu pedi.
Às 18 horas aqui na Paiquerê 91.
Olha, pois não. E do outro ângulo aqui agora do árbitro de vídeo, pra ver o lance, dá pra ver que realmente tem duas mãos ali nas costas do jogador do Palmeiras. Agora, se foi com essa proporção, não sei, né? Mas, olha, depois dessa análise, se ele anular, também não é de se duvidar, viu?
Se ele anular, a alegria da Chapecoense, que todo o banco, todo mundo se abraçando, aí a alegria vai durar pouco, né? Vamos aguardar. Às 18 horas aqui na Paiquerê 91,7, em cima do lance. Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e Reinaldo Furlan falando tudo sobre o Londrina e as principais notícias esportivas do dia. Já já na Paiquerê tem Brasil e Panamá com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Tele Pérez e o Valdeir Jorge. Vamos aguardar ali. O VAR brasileiro ainda tem tudo
isso.
Uma
demora, hein? Uma demora danada, né?
Ó, aconteceu com 50. Já estamos com 5 minutos de bola parada. Porque o gol aconteceu a 50, né? Aí vem a confusão. 5 minutos já com bola parada.
E vai ter, vamos ver. Agora acho que parece que ele tomou uma decisão. Vamos ver.
Tá na hora
ele
do futebol.
Ele ainda continua lá, olhando.
Já vou. Tá
lá. Vamos ver. Agora ele vem. Agora. O seu Felipe Fernandes de Lima tá vindo ali pro gramado.
É o Mineiro.
Tá falando que. Que realmente...
Vamos ver.
Falta de ataque, então, invalidado o gol da Chape.
Ei, Chapecoense, invalidou o gol. O Verdão bonito na frente por 1-0. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Agora é cobrar o tiro de meta e terminar o jogo, né? Jogadores da Chapecoense conversando por ali.
É agora, né?
Tem muita reclamação.
Reclamação, protestos no banco da Chape, hein?
O banco da Chape.
Jogadores foram pra cima.
O banco da Chape é uma tristeza só depois da anulação do gol da Chape. Futebol é sempre Paiquerê. Daqui a pouco tem Brasil em campo, Paiquerê no seu rádio. Amistoso no Maracanã com casa cheia. Capricha então, Brasilzão. Estamos com Deixa eu ver o horário aqui já, 18:03, jogo do Brasil às 18:30. Já já, outra equipe da equipe total assume o comando para o jogo do Brasil. Com a Elite Com, sua empresa vai enfrentar os desafios e ser mais forte do outro lado. Conte sempre com a Elite Com. Vamos voltar já, Nelson Magos, os melhores e os piores dessa partida, 1-0 pro time do Palmeiras, o melhor da equipe do Verdão nessa vitória até aqui.
Olha, eu continuo com ele aí no segundo tempo, né? Aliás, vou mudar, Felipe Anderson.
Você votou no Felipe Anderson?
É, agora eu vou com o Felipe Anderson nesse segundo tempo.
E olha a Chape na grande área, agora pintou, espalma o goleiro Marcelo Lomba. Teve chance a Chape de fazer o seu gol. Outra vez então dominou, mas aí o árbitro está parando para pegar uma falta.
Falta de ataque do time da Chapecoense. Falta de ataque.
Bom, você votou no Felipe Anderson, eu vou dar o meu voto pro Paulinho. Tá voltando ao segundo gol dele, né?
Pelo
tá
gol. Certo.
Fez um gol bonito. Voto
mas no... o passe foi do Felipe Anderson.
Sim, mas voto no Paulinho, o mais fraco do Palmeiras, Nelson.
Ah, o mais fraco, vou continuar aí agora.
Ele que foi expulso?
Agora é o Marlon Freitas. Marlon Freitas, achei que no segundo tempo jogou menos.
Não, eu vou continuar com o Alan, que prejudicou o Palmeiras na expulsão. Na Chapecoense, o melhor nessa derrota de 1-0.
Olha, vou continuar com o Giovanni Augusto, não teve outro aí depois dele.
Também voto no Giovanni Augusto, mais fraco da Chape.
Ah, continuo com o Bolassier.
Também o centroavante nada fez, o Bolassier. O 1 para o Palmeiras, 0 para a Chapecoense, Allianz Parque, Felipe Fernandes e Lima, o mineiro, o árbitro da partida.
Ah, fez lambança nesse final, né? Para mim, demorou muito para analisar o VAR, na minha opinião, não teve aquela proporção de força ali, aquela mão nas costas do jogador do Palmeiras, né? Então tá aí questionável pra mim no segundo tempo, no apito.
É, pra mim, regular. E agora tá parado de novo ali. O VAR chamou, tá? O VAR tá vendo algum lance.
Deixa eu aguardar.
É, o árbitro da partida tá ali, mostrando pro relógio. Já estamos com quase 59, meu amigo. Daqui a pouco vamos até às 19h, 20h, que é isso. Mas a Paiqueria vai transmitir já já, a partir das 18h30, é um jogo do Brasil. Já votamos os melhores e os piores. Qual é a nota do jogo, Nelson Magro?
Ah, pelo gol, nota 5, né? Pelo gol.
Também no 5-5, a nota da equipe total, para 1 para o Palmeiras, 0 para Chapecoense. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max, ducha, multitemperatura, Lorenzetti, só R$129,90. Avenida Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Olha, ele tá checando não sei o que no último lance, porque não aconteceu nada. E ele tá checando ali.
É, vamos aguardar. Não teve. Ah, tá. Vai aparecer aqui pro setor no ataque, né? No ataque, ó. Da Chapecoense. Mas veio o lance e foi limpo, né? O goleiro espalmou.
É, o lance pra mim não houve nada. Se ele marcar alguma coisa, ela vai no VAR. Foi no VAR.
Ih, rapaz. Que jogo complicado, inclusive no final.
Olha, porque o Bolassier chutou, o goleirão Marcelo Lomba fez a defesa. Agora, o que aconteceu no lance? Não deu pra ver. Não tem nada no lance. Será que ele tá arrumando um pênalti pra Chape?
Vamos ver. Vai pra TV, o ar da partida. O senhor Fernando.
É uma checagem de pênalti.
Felipe Fernando de Lima. Vamos aguardar ali nesse lance. Olha, mostrando o lance de novo, ó. A bancada, vamos ver que depois o que é que aconteceu.
Não teve nada. Vendo o lance, não teve nada. O Bolassi chegou, entrou na área, chutou de perna esquerda, o Marcelo Lomba fez a defesa. Se houve um toque, foi depois da finalização. Se houve. Porque não deu nem pra ver. Não deu nem pra ver.
É, vamos ver, tá mostrando de novo ali.
Agora ele tá mostrando um outro lance.
Só se houve o toque ou a falta, né?
É, mas um outro lance ainda que não foi, que foi na sequência da jogada. Aí, nesse outro lance...
E parece que foi fora da área também.
É um pouco questionável, daí dá pra... Né, também não houve aquela proporção de força pra ser um pênalti, né? Bom...
Depois de tanta confusão, acho que ele vai dar o pênalti.
Os especialistas, eu tô acompanhando aqui, né, disse que foi pênalti.
Então vai cobrar o pênalti a Chapecoense daqui a pouquinho. Todos os dias, às 12 em ponto, aqui na Paiqueria 91,7, o bate-bola, o encontro da equipe total no mais tradicional programa de esportes do Rádio Paranaense. Paiquerê! Já estamos com 45 mais 10, 55 já, rapaz. 18 horas e 8 minutos. Daqui a pouquinho tem a grande jornada do amistoso da seleção brasileira. Demora demais. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Tá voltando ali o senhor Felipe Fernandes de Lima. Tá voltando ali.
Rapaz, agora... ele conseguiu ser o centro das atenções desse segundo tempo.
Tá voltando ali, vamos ver o que que é. Agora ele vai falar, né, para todo mundo ouvir.
Aguardando, né? Vamos ver. Vamos ver.
Foi identificado uma falta a favor do ataque em cima da linha. Decisão final, tiro penal.
Penalti, penalti.
Penalti, penalti. Pênalti para Chapecoense. Agora sim. E olha, se não tivesse...
Se ele queria arrumar um empate, ele arrumou.
Se não tivesse anulado aquele gol, a Chape venceria o jogo, se fizer o pênalti, né?
É, lógico. Ou até depois daquele gol também, tivesse acabado o jogo também, né?
Ah, é verdade. É, não teria tanta coisa pela frente.
É, porque aí depois daquela confusão, foi esticando...
Porque esse aí foi o último lance, ia terminar o jogo, né? Aí veio a falta, então complicou tudo, mas então pênalti pro time da Chapecoense. Tá na hora do futebol, tá na hora do Jamel. É bater, é fazer a cobrança e terminar o jogo. Aí ele vai lá conversar com o goleiro Marcelo Lomba, rapaz. É muita explicação para um árbitro só, hein? É muita explicação para um árbitro só. Meu Deus do céu. Esse, olha, como é complicado o VAR para definir um lance. Agora ele vai conversar com o goleiro. Rapaz.
Olha, o Abel Ferreira ficou tão bravo, que para não ser expulso ele já foi pro vestiário, viu? Reclamou, o Abel já foi pro vestiário. E parece que é o Bolassi que tá ali com a bola, viu? Bolassi com a bola. Vamos ver aí a finalização, se vai ter uma oportunidade aí. A Chape não tem nada a ver com isso. Ela tá esperando ali, né, a oportunidade. Tá ali o Bruno Fuchs também, dá um tapinha ali no peito do Bolassi, falando, ó, vê lá, hein? E o Bolassi vai pra cobrança tentando empate.
Bolassi para a cobrança da equipe da Chapecoense no pênalti. Pode empatar o jogo neste último lance no Allianz Parque. O Palmeiras vencia por 1-0. A Chape teve um gol anulado. Agora tem pênalti para a Chapecoense no último lance da partida. Bolassi vai para a cobrança. Vai tentar a defesa o Marcelo Lomba. Chapecoense vai tentar o empate. O árbitro continua batendo papo ali com os jogadores, né? Como gosta de uma resenha, meu amigo. Que resenha é essa? Vamos pra cobrança. Bolassi se apresenta então para fazer a cobrança. O ar da partida vai autorizar a cobrança. É a Chape tentando fazer o pênalti para chegar ao empate, querendo a rede. Um para o Palmeiras, zero para Chapecoense. Chape tem pênalti para fazer a cobrança. Bolassi na bola. Atenção, autoriza, correu o Bolassi no travessão. Acabou. Aponta pro meio, Felipe Fernandes de Lima, o mineiro. E eu ia falar só uma coisa, só falta a Chape perder um goleiro defender. Que fazem, meu amigo?
É, mas mandou no travessão, bateu, quis tirar tanto do Marcelo Lomba, que acertou o travessão e os jogadores do Palmeiras comemoram como se fosse um gol. E após isso, o árbitro acabou o jogo, Agostinho.
Tá falado, na KTO é assim... Palpitou no amistoso do Brasil e não acertou? Você leva até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. É só na kto.bet.br. Pode apostar. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Fechado, portanto, o jogo. Vitória no Allianz Parque do Palmeiras por 1-0. Seu toque final, Nelson Meguro.
É, o Palmeiras agora entra em campo no Brasileirão 22 de julho no Couto Pereira contra o Coritiba, mas vai ter férias aí os jogadores que não foram convocados para suas seleções. Já a Chapecoense inicia no meio de semana, na quarta-feira, contra o Avaí, a decisão da Copa Sul-Sudeste. Agostinho, forte abraço para você, Agostinho, pro Valder Jorge, ouvinte da Paiquerê 91,7. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos, até lá.
Trabalho, toque final do repórter Nelson Magro nessa jornada de 1 para o Palmeiras, gol do Paulinho, 0 para Chapecoense, com arbitragem do Felipe Fernandes de Lima Mineiro. Intervalo, na volta vem a equipe total, a Paiquerê vem para Brasil em Campo, Paiquerê no seu rádio. Um grande abraço, siga com a Paiquerê.
Equipe total tá no ar, levando esporte até você.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Chamam de branquinha, água, mel ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi, é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$129,90. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só R$239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra Max.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Todo dia com você. Com você. Acompanhe a bola onde ela rolar. Equipe Total vai querer. Vai querer. 91,7.
Vanderlei Rodrigues. O domingo do futebol da Paiquerê continua ligado em você. E a Paiquerê mostrando o melhor do futebol em 2026. O Domingaço começou logo pela manhã, passando pelo estádio Vitorino Gonçalves Dias, da derrota do Londrina para o Vila. De lá voou a São Paulo no Bank Park, na vitória da equipe do Palmeiras. E chegamos ao templo sagrado do futebol do Brasil. Estamos para o jogo no Maracanã. É a seleção brasileira em campo, é o time verde e amarelo, se despedindo do país, caminhando para os Estados Unidos, a final dia 13 em New Jersey, aos arredores de Nova York, a bola vai rolar para Brasil e a seleção do Marrocos, aí valendo a luta, a esperança, o sonho da gente brasileira para o hexacampeonato mundial de futebol. No Maracanã a bola vai rolar e a Paiquerê começa a desfilar as principais informações a partir de agora, trazendo você para nossa jornada em 91,7 pelo paiquerê.com.br, pelo canal do YouTube, na nossa live de transmissão. Você escreve, torcedor do Brasil, você manda o seu recado, você vem com a gente. É dia de Brasil, é noite de Maracanã, é noite de Paiquerê no rádio brasileiro. Rio de Janeiro, Brasil e Panamá. Bola rolando para você em instantes. Agora são 18 horas e 17 minutos. Dentro de 13 minutos, a bola vai rolar no gramado do estádio Mário Filho. Para Elite Com, nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte sempre com a nossa ajuda.
Vai querer!
O repórter escalado pro jogo é ele,
Ted Pérez.
A bola é sua, vai lá, Pérez.
Um abraço pra você, Vanderlei Rodrigues, e é claro, a torcida mais verde e amarela do Rádio Esportivo do Paraná e do Brasil, ouvinte da 91,7, a nossa Paiquerê Equipe Total. O jogo do Brasil será usado pelo técnico Carlo Ancelotti para observar elenco e dar ritmo aos jogadores convocados, Vanderlei. A escalação foi anunciada por Carlo Ancelotti em entrevista coletiva ontem, com Alisson, Wesley, Bremen, Léo Pereira e Alexandro, Casimiro e Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini Júnior. E dos 26 convocados para o Mundial, Ancelotti contará com 22 relacionados. A dupla do Arsenal, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, encarou aí Marquinhos do PSG na decisão da Champions League. O trio irá se apresentar somente nos Estados Unidos. Enquanto isso, também Neymar está fora por lesão na panturrilha direita. A seleção mantém a sua formação com quatro homens de frente, tentando aí fazer com que o Brasil conquiste um ritmo a mais com este elenco. E aí vai com força máxima pra cima. Como eu disse, Neymar por lesão na panturrilha está fora. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a Liga dos Campeões no último sábado, vencido pelo time parisiense, portanto estão fora. É o Brasil com força máxima nessa estreia, ou seja, a última, né, em casa, se apresentando diante da torcida, pensando na Copa do Mundo. Este o Brasil para um Maracanã lotado, Vanderlei.
Para mais de 70 mil vozes, com certeza, Ted Pérez, o povo brasileiro vivendo todo esse calor de seleção do Brasil. E a Paiquerê ligando o seu microfone para mais um banho de bola no seu rádio para a Obra Max, que vai com o Brasil para a Copa. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Quadro de PVC, 12 disjuntores, só R$37,90 na Avenida Tiradentes, 5.175 em frente ao Café Cacique. Compre de onde você estiver em obramax.com.br. A seleção do Panamá, que está vivendo certamente boa parte desses jogadores uma noite épica. Ainda há pouco a gente estava observando aqui da nossa posição de transmissão, os jogadores batendo foto, olhando para a arquibancada do Maracanã, sabendo que um dia Pelé jogou aqui, Zico, e você está jogando nessa noite no microfone total, Pérez!
Ah, Vanderlei, eles olharam e falaram, nossa, é o palco aqui, gente, quanta gente aqui, esse é o Maracanã? Tira uma foto aqui, registra aqui, ó, eu não quero perder um lance sequer. O Panamá, que ocupa a 33ª posição do ranking masculino da FIFA, chega a este amistoso como líder do grupo A das eliminatórias da CONCACAF. A seleção panamenha será a única representante da América do Sul na Copa do Mundo 2026 e disputará o Mundial pela segunda vez. A primeira participação foi em 2018, quando terminou na última colocação do grupo G, com 3 derrotas. O Panamá treinou no CT do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, e o técnico Thomas Christiansen está no cargo desde 2020. Se fosse no Brasil, já teria caído, hein? Ele vai a campo com 3 atacantes, mas também tem um trio de zagueiros e outros jogadores para reforçar o meio-campo. A equipe tem jovens de destaques como Adalberto Carrasquilha, jogador do Pumas do México, mas tem alguns veteranos como seus pilares. Um deles é Aníbal Godoy, 36 anos do Panamá, e é um jogador do San Diego dos Estados Unidos. Depois do Brasil, o time panamenho ainda tem mais 2 amistosos e vem a campo tentando surpreender a seleção brasileira no Maracanã.
Obrigado, Tere Pérez. O Panamá, que está no grupo L da Copa do Mundo, vai enfrentar Inglaterra, Croácia e Gana. A equipe total da Paiquerê traz a opinião na jornada para você, internacional.
Matheus Camargo.
Nosso Camarguinho em grande fase, hein? Boa noite, Matheus Camargo.
Muito boa noite, Vanderlei Rodrigues, Ted Pérez, a toda audiência da Paiquerê 91,7. Brasileira fazendo seu caminho à Copa do Mundo hoje e se despedindo do país rumo ao Mundial, quem sabe rumo ao Hexa nos Estados Unidos. Hoje tem um confronto interessante porque a escolha pelo Panamá, ela é diretamente ligada ao grupo da seleção brasileira. A CBF escolheu o Panamá como adversário nesse amistoso porque o Panamá é da escola do Haiti, né? O Haiti está no grupo do Brasil na Copa do Mundo, grupo C da Copa do Mundo, e a opção da CBF foi exatamente enfrentar o Panamá, que é uma escola parecida com o Haiti, e depois jogar na próxima semana contra o Egito, que é uma escola semelhante à de Marrocos. Então hoje a gente vai ver um jogo talvez semelhante ao da segunda rodada da Copa do Mundo, que será Brasil e Haiti, e teremos em campo praticamente o time titular da seleção brasileira, exceto pela dupla finalista europeia Marquinhos e Gabriel Magalhães, que devem assumir a titularidade nas vagas de Bremer e Léo Pereira.
A bola vai rolar. Rapaz, que mosaico lindo no Maracanã. Eles já chegaram ao gramado do estádio Mário Filho e a Paiquerê vai acompanhar o hino nacional brasileiro. Subindo o som, o hino do Panamá. Vamos acompanhar o hino do Panamá. Tem como? Muito bem, acompanhando o hino nacional do Panamá, da seleção do Panamá. Vamos escalar os times então. Vamos lá então, Ted Pérez. Mas antes deixa eu dizer para você que a equipe total da Paiquerê traz a fera, o monstro sagrado na mesa do Rádio do Brasil, Valdir Jorge, com a coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria, na terceira jornada do domingo de outono brasileiro. Estamos no jogo do Maracanã, o Brasil se despedindo da sua gente, indo para a Copa do Mundo. Vai lá, Pérez!
A seleção brasileira escalada e definida pelo técnico Carlo Ancelotti. Vem a campo com Alisson, goleiro número 1. Ala da direita, Wesley veste a 2. Dupla de zaga, Bremen 14, Léo Pereira tem a 15, Alexandro, lateral da esquerda, meia dúzia. Meio de campo, capitão Casemiro tem a 5, 8, Bruno Guimarães. E aí o ataque de massa. Luiz Henrique, 21, 9 para Matheus Cunha, 7, Vini Júnior e 11 para Rafinha, repetindo a equipe do Brasil. Alisson 1, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, 2, 14, 15 e 6. Casimiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Casimiro 5, 8, Bruno Guimarães. Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha, 21, 9, 7 e 11. À disposição no banco, Everton 12, 23, Ederson, 13, Danilo, 24, Ibanhes. 17, Fabinho, 18, Danilo Santos, 20, Lucas Paquetá, 19, Hendrick, 25, Igor Thiago e 26, Rayan. Este o Brasil.
É a seleção brasileira que vem com essa formação de muitos testes, uma formação que vai tentar se encontrar, dando oportunidade para rodar o time hoje. Bremer e Léo Pereira vão dar essas posições para o Gabriel Magalhães e para o Marquinhos, que disputaram a final da Liga dos Campeões da Europa ontem. E aí a seleção brasileira se despede hoje do Brasil no Maracanã.
Olha o Panamá. Vem aí escalado com Mosquera, goleiro 22. Na lateral, os três zagueiros. Blackman tem a 2, 4 para Escobar e 3 para Córdoba. Ala da direita, Murilo Mudidio tem a 23. E lá da esquerda, Andrés Andrade tem a 16. No meio campo, Harver tem a 14. 7 para José Rodrigues e 10 para Ismael Dias. No ataque, Barcenas tem a 11, capitão da equipe, 18 para Arteman, tem a 18. Vamos repetir o Panamá. Mosquera 22, Blackman, Escobar e Córdoba, 2, 4 e 3 nas duas alas. Murillo tem a 23 e 16 para Andrés Andrade. Harver, José Rodrigues e Ismael Dias tem a 14, 7 e 10. Barcenas e também Arteman tem 11 e 18. No banco, Klum tem a 1, 12 Samudio, 5 Farinha, 6 Martínez, 9 Thomas Rodrigues, 13 Ramos, 15 Davies, 17 Fadiardo, 19 Quinteiro, 21 Yannis, Midier 21, 26 Gutierrez, 27 Barria. Lift tem a 28, 29 José Murillo e o 30 Anderson. Nossa, que lista, hein?
O Panamá que ele fez uma lista mais larga, fez seus cortes já, né? O Kadir, que é o camisa 27, ele é pivô de um problema no Panamá, porque a torcida queria muito o Kadir, jogador do Botafogo na seleção do Panamá, e o técnico não convocou, deixou na lista larga, até traz pro banco no amistoso, mas não vai para a Copa do Mundo Kadir. E hoje, né, os principais jogadores, Bárcenas e Waterman, a dupla de ataque que pode dar algum probleminha pro Brasil, mesmo que seja uma seleção bem frágil, o Panamá.
A arbitragem vem da Alemanha por um acordo com a CBF, já que o brasileiro Matheus Candansan, de São Paulo, vai apitar o amistoso Alemanha e Finlândia, por isso vem o árbitro alemão. Ele, árbitro principal, Daniel Schlager, apita o jogo, terá como auxiliares assistente 1, Ivens Vaskinski Ginter, assistente 2, Las Kozlovski, e o quarto árbitro é Florin
Van Stuber. O VAR será dos dois alemães aqui, Christian Dingert e também Katrin Rafalski. Esta é a arbitragem alemã, Vanderlei.
Obrigado, Ted Pérez. As equipes escaladas no estádio do Maracanã. A bola vai rolar no microfone total da Paiquerê. Na KTO é assim. Palpitou um amistoso do Brasil e não acertou? Você leva até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. É só na KTO.bet.br. Pode apostar. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093-2024. Vai rolar a bola no gramado no estádio do Maracanã, projetando o jogo no microfone total da Paiquerê. É ele, Matheus Camargo, pois não, Camarguinho.
A seleção brasileira hoje tem seu primeiro teste rumo à Copa, agora com a lista de fato, com a convocação de fato, no seu 4-2-4, né? O próprio Carlo Ancelotti ontem, quando ele anuncia oficialmente a convocação, ele anunciou a escalação do Brasil em entrevista coletiva ontem, né? Escalou o Brasil. E quando ele escala o Brasil, ele não escala em 4-2-4, ele escala em 4-4-2, o que dá uma pista, né? A seleção brasileira vai ter esses quatro jogadores que são atacantes, mas o Luiz Henrique pelo lado direito e o Vini Júnior pelo lado esquerdo vão fechar uma linha de quatro no meio campo, né? Então, na cabeça do Ancelotti foi o que ele disse: o Brasil vai entrar em campo com Luiz Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Júnior, e na frente Rafinha e Matheus Cunha. O Matheus Cunha, uma espécie de articulador, o Rafinha também com muita liberdade, e o Luiz Henrique e o Vini Júnior com esse espaço para atacarem o fundo, né? O Luiz Henrique pelo lado direito e o Vini Júnior pelo lado esquerdo. Destacando o quê, né? O Luiz Henrique é o último jogador a entrar no time titular do Brasil. Luiz Henrique, ele ganha a vaga de titular do Estevão, né? O Estevão era o dono dessa ponta direita do Brasil, teve uma lesão gravíssima muscular, o Estevão, jogador do Chelsea, está fora da Copa do Mundo. E aí a gente tem muita expectativa no Luiz Henrique, né? Como ele vai se comportar como titular? Porque é a peça que a gente espera que se sobressaia, porque é a grande novidade dessa formação da seleção brasileira. E pra muita gente, é o jogador que pode rodar se o Neymar tiver condição de jogo. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que tem outros jogadores que o Ancelotti pensa pra aquele setor. O próprio Rayan, o próprio Endrick podem fazer aquele setor ali. Não vou me espantar se o Rayan e o Endrick pintarem no segundo tempo ali pelo lado direito na vaga do Luiz Henrique. O Neymar tá fora, né? Essa questão do Neymar aí por conta da lesão. Só deve jogar na segunda rodada da Copa do Mundo. Até lá, vamos ver como vai se comportar a seleção brasileira. Ted.
Vanderlei, só com detalhe, na partida de hoje também algumas novas regras que serão observadas, né? Para a Copa do Mundo. Tem aí alguns detalhes que a gente vai colocar dentro da jornada, né? Sobre cobranças de lateral, tiros de meta, substituição, atendimento médico, VAR, escanteios, enfim, algumas mudanças que serão testadas já, inclusive para este amistoso. Vem ele para comandar os primeiros 45 minutos ou mais de um bom futebol, o canhão da 91,7.
Bola, muito obrigado, Ted Pérez, na jogada da Paiquerê no Maraca. Vai apitar o árbitro, tem bola em jogo, tá valendo um amistoso da seleção brasileira. 91,7. Seleção brasileira tem a primeira iniciativa do jogo, uma bola dominada aqui com o Alexandre pela esquerda, rola para trás, recomeça na linha de defesa o time brasileiro, sai trocando passes o Brasil aqui no campo de defesa, com camisa número 15, Léo Pereira, dá para Bremer, abre lá pela direita, para o cabeça branca, Wesley, que devolve a bola para Léo Pereira, que domina, coloca no chão, rola aqui para a ponta esquerda, no ataque do Brasil, para Matheus Cunha, que para, levanta a cabeça, devolve na lateral, canhota com o Alexandre, ele domina, prepara, levanta a cabeça, rola na intermediária, dali para Léo Pereira, joga a bola para Bremer, ele avança, vem aqui perto da divisa do campo, olha lá pro ataque, todo mundo marcado, é o Brasil trocando passes, é uma tendência de rolar uma sessão de espancamentozinho hoje aqui, hein? Alexandre domina, prepara, coloca na frente, o Brasil vem pro campo de ataque com Cunha, perna direita, procura o Vini tá no habitat dele, hein, Matheus Camargo?
Exatamente, a casa dele, o Maracanã.
E atenção, lá vem o Vini na primeira e vem golaço!
A bola dormiu no barbante.
Gol! Você será o grande nome da seleção brasileira na Copa do Mundo. Um golaço! Um golaço!
espaço do tamanho do Maracanã. Lá de fora, um canhão. Sabe aquele canhão que veio lá da faixa de Gaza? É basicamente isso que saiu do pé de Vini Júnior. É pra Virgínia aplaudir. Olha o que você tá perdendo. Olha a festa do meu povo. O Brasil precisa disso. Precisa de arte. Precisa de magia. Precisa de feitiço. Precisa de fogo no corpo. É isso que o futebol brasileiro espera. Tá lá, garoto Vini. Brilha no seu campo, no seu habitat. No seu lugar, meu garoto. E agora, Mosqueira. Tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol não é futebol.
A marcação sobre a pressão da seleção brasileira aqui pela esquerda. A bola acabou sobrando nos pés do jogador Barcenas, capitão da equipe do Panamá. Ele se perdeu na saída, errou o passe e a bola sobrou nos pés do Vini Júnior. O camisa 7 da seleção brasileira avançou e, sentindo-se em casa, mandou uma paulada, Vanderlei, no canto direito do goleiro Mosqueira, que ó... se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa. Abre o placar a seleção brasileira no Maracanã. Um golaço, 1-0 Brasil.
E que golaço faz o Vinícius, né? E precisava desse gol, né? Se despedir do Brasil, se despedir do país rumo à Copa do Mundo com um golaço na sua casa, como a gente dizia, no Maracanã, formado no Flamengo. Abre o placar, jogando da direita, da esquerda pra dentro, de pé direito, uma cacetada, gol divino do Real Madrid. E é ele que a gente espera na Copa do Mundo.
Lá vem o Brasil com o Casemiro, dominou perto da direita, da meia direita, enfiou lá pra dentro da grande área, essa bola rolou e saiu, vai embora para a linha de fundo, Tere Pérez.
A bola seria tocada ali para o Rafinha, que não entendeu a jogada, muito menos ali o seu outro atacante, o Matheus Cunha. Ficaram na dúvida, no passe, a bola sai pela linha de fundo, tiro de meta para a seleção do Panamá. Festa no Maracanã, Vanderlei, 1-0 Brasil.
1-0, Mosqueira vai sair jogando, vai tentar respirar a seleção do Panamá. Joga a bola lá pro campo de ataque, ela passa pro camisa número 10, Ismael Dias, já retoma o time brasileiro com Casemiro, joga ali pela metade do campo, aí tem ali o Walterman retomando a bola, colocando no chão, soltando lá pela esquerda, atenção, lá vai Blackman com a bola dominada, tentou avançar lá pela ponta canhota, ele joga pra cima da defesa, vê um carrinho na bola, o árbitro vai marcar o que lá pela canhota, e Tere Pérez.
Marcaram uma falta do Wesley em cima do camisa número 3 do Panamá, falta cobrada rapidamente, e o time panamá, a primeira vez que sai ali do banco, Thomas Christiansen, para fazer orientações, né? Tá pedindo calma aos seus atletas depois desse gol relâmpago do Brasil.
Moridio domina a bola aqui para o setor direito, leva ela para o câmera-ataque, Cunha aperta para cima dele e joga para fora do gramado. Lateral, bola para bater. Aqui na direita é posse de bola para a equipe do Panamá bater. Aqui 4 minutos e 25 segundos. 1-0 para a seleção do Brasil. Panamá vem de novo para o câmera-ataque. Uma bola trabalhada ali pela metade do gramado com camisa número 7, com José Rodrigues. Zé domina, coloca no chão, traz ela. Arley aqui para metade do campo e do Biru, rolou para trás e começou pelo setor direito, perto na direita, lança para o câmera-ataque, afasta Alex Sandro na defesa do Brasil. Cunha vai tentar dominar aqui junto à beirada do gramado do sistema de defesa. A bola vai para fora do campo de jogo. Lateral para bater a seleção brasileira. Tem manual Brasil para bater aqui no campo de retaguarda. Sai jogando Alexandre ali com Léo Pereira, que entrega para Bremer. Bremer domina, leva a bola para o campo de ataque. Caminhando para 5 minutos e aí o sinal de 5 é primeiro tempo. Brasil na frente, placar de 1-0. Ele rola perto da grande lua para Casemiro, que joga para trás. Recomeçou com o Léo Pereira. Chamou na esquerda Alexandre para jogar. Ele jogou no Vini Júnior. Ele tá querendo o jogo. Dobiru, preparou, prendeu, rolou. A Casemiro na grande rua do gramado, domina pé direito por cima da zaga panameia, lança lá pra ponta direita para o Wesley, que agasalha na caixa, desce na grama, procura ali por dentro do Luiz Henrique, aparece a defesa da equipe do Panamá para tirar a hora oficial do Brasil na Paiquerê, 6:37. Vai querer com o Valder Jorge na mesa de som, tá marcando pra você, jogados do primeiro tempo aqui 5 minutos e 40 segundos. Lá vem Brasil, lá vem Vini Júnior, domina aqui pelo setor esquerdo e o moleque tá com fogo no corpo e dominou, preparou, fintou, entrou na grande área, bateu, cata Mosqueira. Ele tá demais, hein, Pérez?
Ai, se a Virgínia estiver assistindo, tá dizendo, nossa, o menino tá liso hoje, hein? Recebeu a bola aqui pela esquerda, partiu em velocidade, fez o drible perfeito, Vanderlei. E na hora da batida rasteira, quase fez o gol, vem mais Brasil.
E vem mais Brasil, Luiz para trás pro Vini, ele tentou fazer o corta-luz. Afasta a defesa da seleção panameña. Tô confirmando pra você o tempo do jogo, Brasil. Aqui 6 minutos, a bola está rolando. Estamos no primeiro tempo do jogo amistoso internacional no gramado do estádio do Maracanã. 5 no placar do futebol da Paiquerê. O Brasil tem 1, Panamá 0.
91,7.
A Paiquerê liderança absoluta do esporte. Murilo domina a bola aqui pro setor direito, prepara, levanta a cabeça, rola pra metade do campo. A seleção do Panamá vem de novo pro toque de bola. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, às 11:30 aqui na 91,7. Fiore Luiz Rodrigo Linhares, com líder de todas as manhãs. Conexão Paiquerê, utilidade pública, informações, comentários e a sua participação. Aí vem para o contra-ataque, lá para a Caiota, que domina a Córdoba, que deixa para o Escobar, que levanta a cabeça, rola a bola aqui para metade do campo, perto da direita, sai o lançamento para Murilo aqui dentro da grande área. Murilo correu, a bola passou e saiu, tiro de meta para o time brasileiro bater. Oi, Ted Pérez.
A jogada foi inteligente, né? Tentava as costas ali do lateral brasileiro Alexandro, mas fez boa cobertura, meia dúzia do Brasil. Fez com que a bola saísse pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado, vem Brasil pela esquerda.
Sai jogando com Alexandre. Domina aqui perto da beirada, Canhota levanta a cabeça, rola dentro da grande área, entrega para o Léo Pereira, que caminha com a bola eliminada na frente da área, na linha de frente da sua defesa. Dá a bola para Alexandre, que toca no Alisson. E aí se atrapalha o time do Brasil. A bola fica aqui para o setor direito com José Rodrigues. Ajeitou para o meio, vem batida para o gol. Cata o goleiro brasileiro, Ted Pérez.
Ah, Léo Pereira, que está acostumado a jogar no Maracanã, mas deu bobeira ali o camisa 15 da seleção brasileira. Tentou um drible dentro da área e a bola sobrou nos pés do atacante do Panamá, que bateu forte, mas o goleiro brasileiro ali estava bem posicionado, o Alisson, que tá com uma juba, nossa, tá parecendo um leão. 1-0 Brasil. Um
visualzinho diferente do Alisson mesmo, ele ficou muito tempo lesionado, o Alisson lá no Liverpool, voltou só na última rodada da Premier League, no final de semana passado, vai ser o goleiro da seleção brasileira, mas foi uma mudança tática na seleção brasileira hoje, né? O Matheus Cunha tá fazendo a ponta esquerda, né? A dupla de ataque do Brasil é Rafinha e Vinícius. No momento com a bola, quando o Brasil tá com a bola, agora tem a troca. Vem o Vinícius pra fora, pra ponta esquerda, e fica o Rafinha lá por dentro, o Cunha pela direita. Então, com a bola, o Brasil se posicionou de uma maneira, com o Vinícius Júnior pela beirada, mas sem a bola, é o Cunha que marca pela esquerda. O Vinícius fica livre pra fazer a primeira marcação.
Boa, Matheus Camargo, deixa eu fazer um registro com muito carinho aqui de um grande amigo, um profissional extraordinário, Josmar Machado. Está em Portugal, por muitos anos foi o técnico titular de José Silvério na Jovem Pan, está acompanhando o nosso trabalho. Grande Casca, um grande abraço para você, obrigado aí do outro lado do Atlântico, meu irmão. E lá vem pro campo de ataque a seleção do Panamá com Escobar profundo passe aqui da ponta direita, corta a zaga brasileira, a sobra ficou no meio do campo. O Brasil vem com o Bruno Guimarães, que avança, passa a metade do campo, é grande contra-ataque, colocou para o Luiz, aí o Vini tá correndo aqui do outro lado, abre os braços, a melhor opção seria no Vini, aí a rodada, a bola vai rolando lá pro lado direito, recuperação de bola da Pera Caiota, sai jogando uma defesa com Escobar, é Córdoba para Mosquera dentro da grande área, traz a bola aqui para metade do campo, dá a bola ali para o Dias, que ele perna direita, liga aqui para o campo de ataque na ponta direita, a procura de José Rodrigues, aparece a zaga do Brasil, tira dele, coloca a bola para fora do campo de jogo. Maracanã não tem espaço para mais ninguém, num dia lindo no Rio de Janeiro, aqui sai jogando uma defesa da seleção do Panamá, bola com Escobar dominando, levando a bola para o campo de ataque, deixando bola para Córdoba avança, rola a bola, o Arley domina a bola de metade do campo, Arley mais atrás, recomeça lá pela esquerda, dando jogada para Escobar, ele lança para o clube de ataque, lá pela ponta Canhota, a cena correu atrás da bola, aparece a zaga do Brasil, tira dele, já lança aqui na metade do campo, lá vem o Brasil, Cunha dominou, deu velocidade, Vini está do seu lado, ele entrou na grande área para marcar o segundo do Brasil, ficou bloqueado na defesa, afasta a zaga para a meia, a sobra volta para a seleção brasileira, a bola solta para Casemiro, jogou na área para o Vini de primeiro, girou o corpo para dentro da marcação, bate pro gol, Mosquera vai lá e pega em Ted Pérez.
Ah, ele chegou a pedir desculpas, na verdade, ele tentou bater de trivela, dando uma rosca na bola lá pra inverter do outro lado, né? Pra chegada do Matheus Cunha, mas infelizmente ele pegou mal na bola, até pediu desculpas o 7 da seleção brasileira. Com detalhe, viu, Vanderlei? Combinado entre as confederações, vão ser permitidas 11 modificações.
Minha mãe do céu.
Ah, você vê aí como é que já vai ficando preparado.
E o Ancelotti disse ontem na coletiva, no intervalo muda todo mundo, viu?
Brasil sai jogando aqui no campo de defesa, 11 minutos, a bola está rolando, estamos no primeiro tempo de jogo. Aproveitar para mandar um abraço para a galera aqui, a Lula Erte Ferreira, grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência com a gente, Josmar Machado, que acabei de registrar aqui na transmissão, Cid Casarotti, ligado no futebol da Paiquerê, Douglas Daniel, sempre nas jornadas também, do futebol da 91,7, a hora oficial do Brasil, vai anotando o Bahia. 6:43, girando o placar do jogo. Marqueira, vai direita, marcando para você. Bons minutos, a bola está rolando. É o primeiro tempo de jogo no gramado do estádio do Maracanã. O placar está 91,7. Brasil tem 1 para mais 0.
91,7.
Para Jamel, está na hora de futebol. Está na hora de Jamel. Já vem Cunha para o contra-ataque. Passa metade do gramado, ficou engavetado, perdeu uma bola. Retoma Murídio aqui pelo setor direito. Prepara, domina, joga essa bola aqui na metade do campo. O time do Panamá vai se mandar para o campo de ataque. A inversão de jogada lá para o setor esquerdo. Caminha no campo de retaguarda. Lima Escobar. Perna esquerda faz grande lançamento por cima da defesa do Brasil. Ela vai chegar para Murídio aqui no setor direito. Aparece Alexandre na cabeçada, afasta, põe para fora. Lateral já cobrado ali de Murídio, soltando para o cabeça número 7 que domina José Rodrigues. Colocou no chão, rolou no meio, pediu de volta. Jogou para o Waterman lá dentro da grande área. Ele vai para uma dividida, afasta a zaga do Brasil. Aí insiste o time do Panamá. Barcenas dominou, preparou, carregou, avançou, trouxe para o meio, vai para cima da defesa brasileira. Colocaram ele no chão, hein, Pérez?
Olha, eu achei que foi uma falta primeiro do Barcenas em cima do Rafinha. O árbitro mandou seguir o lance, árbitro alemão. E aí, na sequência, o Bruno Guimarães mostrou já o cartão de visitas. Uma falta de longa distância, está posicionando a sua barreira ali. O Alisson, a primeira grande chance do time panameño.
Elite Gol, vamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elite Gol. Aqui o microfone aberto da Paiquerê para você. É o futebol do Brasil. O Brasil em graça, estado de graça com seu povo. Povo brasileiro vivendo esse clima. E hoje uma vitória convincente. O Brasil sairá do Maracanã e de todo o país nos braços da nossa gente. Murídio próximo da bola, está por ali também. José Rodrigues está próximo da bola, saiu. Murídio tomou de posição para bater falta para a seleção do Panamá. Placar de 1-0 para a seleção brasileira. 3 minutos, a bola está rolando. Estamos no primeiro tempo de partida. É você conectado no futebol total da Paiquerê. Ainda José Rodrigues na canhota. Murilo na direita. Correu, preparou. Bateu na zaga do Brasil e entrou.
A bola dormiu no barco.